18 diz assim o texto sagrado: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, próximo, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Diga assim comigo: edificarei a minha igreja. Diga: Jesus disse isso. Amém? Dá um abraço no irmão que está ao seu lado aí, eu falar: que bom te ver. Dá um abraço, dá um sorriso para ele. Não fique com essa cara de santo aí, não. É de pecador buscando arrependimento, a graça do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Que bom estar com vocês nesta noite, irmãos, trazendo aqui uma palavra. Eu estou aqui substituindo o pastor Jeremias, né? É o Jeremias, nosso Jerê. Que pena que ele não veio, mas ele ficou devendo essa para nós. O médico proibiu ele vir, mas ele estaria pregando hoje à noite. É um tremendo homem de Deus, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja dinâmica, carismática, que tem crescido e conquistado território. Amados, a minha palavra nesta noite é sobre a Igreja de Jesus. Diga comigo: a Igreja de Jesus. Então não é a igreja do pastor Nelson, do pastor Rodrigo, do pastor Sueli, não é a igreja do seu líder. A igreja é de Jesus. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, sobre esta pedra que é a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se existe um que estava na marcha para Jesus vibrando, sou eu, irmão. Eu já fiz muitas marchas para Jesus anos atrás, e ia lá 500 pessoas, 400 pessoas, eu já dava glória a Deus. E ontem, com aquela multidão, falei: a igreja de Jesus está crescendo na cidade de Ponta Grossa, conquistando território. Dei graças a Deus pela vida dos pastores que estavam lá. Amados irmãos, a igreja, ela foi fundada por Jesus. A igreja, ela é de Jesus, não é do Papa, não é do pastor, não é do bispo, não, não, ela é do Senhor Jesus. Lógico, carinhosamente o povo conhece aqui a nossa igreja como a igreja do pastor Nelson. Se você falar igreja cristã presbiteriana, o pessoal fica assim, igreja do avivamento, o pessoal um pouco mais, mas se falar pastor Nelson, e agora pastor Rodrigo e pastor Sueli, que estão aí liderando, vão ficando conhecidos cada vez mais. Mas Jesus fundou a igreja, e ele começou com quantas pessoas? Diga: 12. 12 deu o nome de discípulo inicialmente, depois chamou eles de apóstolo. 12 apóstolos. Esses 12 homens deram a vida pelo evangelho, irmãos. Deram a vida. Hoje ser crente, hoje conversava com o pastor Silvio em casa, na hora do almoço, e dizia: hoje ser crente é fácil, ser pastor é moleza. Mas no tempo dos apóstolos, ser crente não era fácil. Ser pastor, ser um apóstolo. Eu vou citar para vocês como que os apóstolos morreram aqui. Vamos começar com Pedro. Pedro foi para a Antioquia, depois da morte de Jesus, e lá ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não quis ser crucificado de cabeça para cima, igual o nosso Jesus. André foi para a Grécia e morreu crucificado também. Tiago foi morto à espada em Jerusalém. O apóstolo João foi o único apóstolo que teve morte natural, porque, segundo a tradição, pegaram um tambor de óleo fervendo e pegaram ele e jogaram dentro daquele tambor de óleo. Ele afundou no meio do tambor fervendo, e ele saiu vivo, curado. Não teve poder sobre a sua vida. E daí o imperador disse: esse homem não tem jeito, vamos levar para uma ilha e isolar esse homem. E levaram para a ilha de Pátimo, e lá ele continuou conectado com o Espírito Santo e teve a revelação do livro do Apocalipse. O único apóstolo que teve morte natural. Filipe foi para a Ásia Menor e ali foi crucificado. Bartolomeu foi para a Índia, foi decapitado. Tomé foi para a Pérsia e foi perfurado por lança. Mateus foi para a Etiópia e foi enforcado até a morte. Tiago ficou em Jerusalém, pegaram ele e lançaram do templo lá, e ele teve morte também. Simão, ele foi para a Pérsia, para a África, foi martirizado na África. Tadeu foi martirizado em Beirute. Matias, o homem que substituiu Judas Iscariote, ele foi apedrejado. Você toparia de seguir o exemplo dos apóstolos? Só de João, né? De João é mais fácil. Esses homens deram a vida pela causa do Senhor, mas não é só ele, irmãos. Nós comemoramos agora dia 31, sexta-feira, 31 de outubro, a reforma, o dia da reforma protestante. O dia da reforma protestante, que muitos pastores nem sabem, nem lembram, muitos crentes nem sabem, mas no mundo todo é comemorado. Dia 30 de outubro não é o dia de Halloween, não é dia de bruxas, é o dia da reforma da igreja do Senhor Jesus. A igreja estava morrendo, e Deus levantou a avivalista para reformar a igreja do Senhor Jesus. Então, Deus levantou, por exemplo, na Escócia, João Hus, fundador do presbiterianismo, criou doutrinas fortes. Chicago, Deus levantou lá um templo para Moody, o grande pregador que me chama a sua atenção, porque Moody era um pastor fracassado, pregava e ninguém gostava de ouvi-lo. Ele não tinha unção, não tinha nada. E quatro irmãs decidiram orar, quatro idosas decidiram orar por Moody, e dizia: Espírito Santo, enche o nosso pastor, não queremos o nosso pastor vazio. E ele reuniu aquelas quatro irmãs e falou: ore por vocês, não precisa se preocupar comigo não. Mas o Espírito Santo foi trabalhando. Ele estava lá em Nova York, andando na rua, sentiu uma unção do poder de Deus sobre a sua vida, e ele, as pernas amoleceu, ele não sabia o que fazer. Ele entrou numa casa de um conhecido, pediu um quarto, trancou naquele quarto, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Saiu dali cheio do Espírito Santo. As mensagens eram as mesmas que ele pregava sempre, só que os resultados foram extraordinários a partir do dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Em Londres, Deus levantou um homem chamado John Wesley. Eu estive lá na casa dele, onde ele morou, a igreja onde ele pregava. Esse homem implantou, irmãos, em 1800 e pouco, ele implantou 8 mil células. Vou repetir, ele, a igreja dele implantou ali na Europa cerca de 8 mil células. Digam glória a Deus, coisa tremenda. Em Londres também visitei lá Spurgeon, maior pregador, o príncipe dos pregadores, um homem que impactou o mundo com a mensagem do Evangelho. Fui para a Alemanha também numa viagem da reforma da igreja e fui conhecer a casa de Martinho Lutero, o homem da reforma da igreja. Martinho Lutero, cheguei lá, eu e a nossa amada, minha amada Olivia Naí, estávamos ali, o apóstolo João e mais um grupo grande de irmãos numa caravana. E nós conhecemos a casa onde morou Martinho Lutero. Fomos lá na catedral em Wittenberg, onde estavam as 95 teses que Lutero proclamou a sua independência do romanismo e proclamou a reforma da igreja. Com aquelas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, agora, nessa semana, nós estamos celebrando 508 anos da reforma protestante no mundo todo, feito por esses homens que deram a vida pelo Evangelho. Não é lindo isso aqui, irmão? Não é extraordinário? Lutero ele era um monge, mas começou a ler Romanos, começou a ler Efésios, e falou: não, o negócio está tudo errado aqui, salvação é pela graça. Salvação é pela fé, você não tem que pagar a Inquisição, nada disso. Pecador, a pessoa cometia o pecado e ia na igreja lá, pagava a salvação dele para pecar mais. Olha, eu quero pecar bastante, então eu vou dar uma oferta aqui. Lutero foi contra isso e fez a reforma protestante em 1517. E ele, para revolucionar ele como monge, ele se apaixonou por uma mulher chamada Catarina. Catarina, tem uma estátua da Catarina lá onde nós visitamos a casa, uma estátua. E a tradição diz que quem pega na mão da Catarina, casa. Eu não fui pegar porque eu sou bem casado. E minha companheira, a Olivia, estava comigo. Então não quis pegar na mão da Catarina. Mas a história diz que Lutero se apaixonou pela Catarina. Ela era uma freira que morava num monge, lá num convento. E Lutero se apaixonou por ela. O que, que Lutero fez? A história diz que ele arrumou um tambor lá no convento, botou a Catarina dentro e conseguiu sequestrá-la do convento. Ele casou com ela e teve 5 filhos. E alguém perguntou quantas mulheres Lutero teve? Ele teve uma só mulher, foi fiel até a morte com a sua Catarina. E a história diz que Catarina era uma líder forte, né? Influenciava a vida de Lutero. Outra coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Então hoje, se nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, Lutero foi o primeiro homem que traduziu dos originais para a língua dos alemães. Depois foi para o inglês, depois veio português. Hoje você tem Bíblia em centenas de línguas. E dia 12, no segundo domingo de dezembro, é comemorado no Brasil como dia da Bíblia. Dia da Bíblia, a palavra de Deus. Quero ouvir um amém do povo de Deus aí. A história diz que quando Lutero estava traduzindo a Bíblia assim, irmãos, era uma batalha espiritual tremenda, era uma guerra espiritual. O inferno se posicionava contra ele, o Papa se posicionou contra ele, e ele confrontou tudo e continuou traduzindo a Bíblia. E a história diz que o diabo apareceu para Lutero com uma ficha assim grande de pecados, enorme, aquela ficha de pecados de Lutero. Olha, Lutero, você fez isso de pecado, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e entregou para ele. Ele olhou na lista e falou: é verdade, diabo, fiz tudo isso. Tem mais alguma coisa para você escrever aí? Tem mais algum pecado para você escrever? Não tem? Lutero colocou aquela folha de pecado, pegou uma tinta vermelha e uma caneta e começou a escrever em cima assim: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, já me purificou de todos esses pecados. O sangue de Jesus já me purificou de todos esses pecados. E Satanás foi desmascarado. Levanta a mão e diga comigo: o sangue de Jesus já me purificou de todos os meus pecados. Aleluia. A reforma, irmão, teve 5 pilares fundamentais da reforma. Toda a reforma, as 95 teses de Lutero, girou em torno de 5 pilares. Primeiro, somente as Escrituras. Diga comigo: somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Segunda coisa que Lutero proclamou: salvação é somente pela fé em Jesus. Terceira coisa: salvação é pela graça de Jesus. Ninguém merece salvação, ninguém paga a salvação. É graça, um favor que você não merece e Jesus te dá de graça. Diga aleluia! Dá uma glória a Deus, que isso é bom demais. Quarto tópico, quarto pilar aqui que eu vejo na reforma é somente Jesus Cristo. Lutero defendeu isso, os reformadores. O santo não pode interferir na minha vida, não pode interceder por mim, morreu, acabou, não pode venerar por mim. É somente Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Pedro disse: o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos é Jesus Cristo, O único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo. Então a reforma se baseou nesse pilar forte chamado Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. E o quinto pilar da reforma: glória, louvor, veneração, adoração somente a Deus. Glória, veneração, adoração somente a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixou todos os intercessores de lado, secretários de lado. Alguém diz: mas por que, pastor, que você não aceita o santo? Eu falei: meu amigo, eu vou... Santo é secretário, não é secretário? Se eu tenho acesso à prefeita aqui em Ponta Grossa, eu não chego lá pedir para secretário, para outro secretário, para outro secretário, não. Chego lá e falo: prefeito, negócio, me atende aqui que eu quero ser atendido. É, eu tenho acesso direto. E a Bíblia diz que pela fé, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado e você teve acesso à presença de Jesus, aos santos dos santos, através da fé em Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Surgiram depois de Lutero muitos reformadores, calvinos, com as suas doutrinas da soberania de Deus, predestinação, que até hoje é meio conflitante. Mas eu sou mais ameniano, porque eu creio que cada pessoa decide se quer ir para o céu ou não. Jesus ensinou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sua salvação depende de você aceitar Jesus, entrar no caminho, seguir o caminho e ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Se desistir no caminho, está ralado. A verdade é essa. Zwingli foi outro reformador, Wycliffe, João Hus, 1415, antes de Lutero, Deus já levantou esse homem chamado João Hus, que condenou a autoridade papal, condenou a doutrina da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É pegar o pão da ceia e dizer: agora não é pão, agora é carne. Carne e sangue. Essa doutrina, pão continua sendo pão, é um símbolo do corpo de Jesus, né? Então ele foi contra a transubstanciação e ele foi convocado. Outra coisa que ele questionou: a autoridade do Papa. Ele dizia: não, quem tem autoridade máxima dentro da igreja é Jesus. Jesus fundou a igreja, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, não é o Papa. Ele contestou a autoridade do Papa, contestou as doutrinas que a igreja tinha implantado, e ele foi convocado pelo Papa para uma reunião do convento, do sínodo, lá da Inconstância, e ele não foi lá. Porque ele não foi na reunião com o Papa condenou João Hus a morte de fogueira. Mandaram prendê-lo numa haste, amarraram, encher de lenha em volta, jogar gasolina e meter o fogo, e o homem morreu pela causa do evangelho. Então a história tem muitos testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder do evangelho. Mas meus irmãos, já caminhando aqui para encerrar, porque hoje tem chegada de encontro de casais, das crianças. Então, irmãos, desde o primeiro século, Deus levantou homens e mulheres para fazer a sua vontade dentro da igreja. Chamou os apóstolos, implantou uma igreja que eu vejo na Bíblia, uma igreja apostólica e uma igreja em célula. Eu vejo a igreja dos primeiros 100 anos até o ano 300 de Constantino. A igreja foi em célula, reunia de casa em casa. Por isso a igreja partiu de 12 pessoas para 120 no cenáculo, depois 3 mil, depois 5 mil, e depois a Bíblia diz que multidão de pessoas se convertiam e faziam parte da igreja do Senhor Jesus. Muitos pastores perguntam: pastor Nelson, qual é o segredo da igreja de Ponta Grossa crescer? Como é que vocês levam tanta gente para o encontro? Eu falei: é facinho, meu irmão. Nós temos mais de 1000 células. Se cada líder de célula decidir mandar uma pessoa para o encontro com Deus, nós já temos uma multidão lá que não vai caber no acampamento. Por isso que a igreja em célula ela é extraordinária, é um modelo bíblico, apostólico, e que Satanás levantou Constantino no terceiro século para mudar essa visão de igreja em cela para a igreja no templo. Igreja é as quatro paredes, Deus está no templo, não está nas casas. Vocês querem cultuar Deus? Venha para o templo. O sacerdote é o único que pode subir no altar e ministrar para o povo. Essa é a doutrina de Constantino. Mas a reforma da igreja trouxe restauração do sacerdócio universal. Isto é, cada crente é um ministro, é um sacerdote, é um pregador da palavra de Deus. Deus te colocou nessa cadeira aí não para ser um crente consumista, mas ser um discípulo frutífero, crescer, fazer escola de líder, abrir sua célula, arregaçar as mangas para nós conquistarmos Ponta Grossa para o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Aleluia! Constantino tentou quebrar, mudar a visão da igreja, proibiu culto nas casas e só no templo. E o sacerdote tinha que pregar o que ele queria. A sede da igreja mudou de Jerusalém para Roma. E ali começou a decadência. Era como uma ave muito grande que começou no dia de Pentecoste e foi crescendo, subindo às alturas, subindo, subindo. 300 anos depois, Constantino deu um tiro, quebrou uma das asas. E essa igreja começou a cair, 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 e entrou a era das trevas. De 300 anos até 1500 foi a era das trevas, negridão, martírio, prisões, morte, tragédias. Mas Deus começou a levantar do ano 1500 para cá, Martinho Lutero, John Wesley, Moody, Calvino. Deus levantou lá na Coreia um pastor chamado Cho, que implantou a maior igreja cristã do mundo na Coreia. Deus levantou aqui, vizinho nosso aqui, o pastor César Castelhano, que é a segunda maior igreja do mundo em célula. E Deus levantou você aqui em Ponta Grossa para transformar essa cidade. Deus levantou você. Então hoje, irmãos, século 21. A gente falar sobre a história da igreja, a gente falaria 2 horas, 3 horas aqui. Mas vamos correr aqui, vamos para o século 21. Que você está vivendo hoje, para a glória de Jesus. Deus prometeu em Joel 2:28 que nos últimos dias da igreja, Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Vou repetir, Deus prometeu que nos últimos dias virá um avivamento. Um avivamento. Toda a carne será tocada. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Nossos filhos serão cheios. Os anciãos da igreja serão cheios. As mulheres serão cheias. E Deus vai levantar um exército nessa cidade e em outros lugares. O Espírito de Deus começou a se mover de forma extraordinária. Veja o que Deus fez na minha vida, irmãos. Quando eu tinha 17 anos, lá em 1971, Deus falou comigo lá na roça, lá sai desse trator, sai desse negócio de mexer com boi, cavalo, plantar feijão, arroz, mandioca, batata. Pare com isso, pega a sua mala e vá para o seminário. Eu obedeci o Espírito Santo. Obedeci o Espírito Santo. Deus falou com nossa direção, manda esse rapaz para Curitiba. Eu obedeci, fui lá, cheguei lá, irmãos, 8 pessoas num salão feio, horroroso. E eu comecei uma igreja em Curitiba com 8 pessoas. Passados uns 20 dias, eu entro, porque eu tinha que comer em restaurante, solteiro, né, irmãos? Sofrendo lá, lavando minha roupa. Eu estava no restaurante comendo, quando eu cheguei lá para 1:30 da tarde, entrei no salão assim, deparei com uma moça linda e maravilhosa, que morava em Arapongas, professora, filha de professor, de uma família cristã, líder, que trabalhava ajudando o seu pastor. E o Espírito Santo fala com ela: você vai viajar e vai encontrar com o ungido que eu tenho preparado para a sua vida. E eu chego em Curitiba, outra profeta diz: olha, Deus falou que virá um pastor solteiro, porque, mas em breve vai dar uma companheira para ele. Falei: fica quieto, minha irmã, que o meu negócio agora é ministério. Eu não quero pensar em namoro e casamento. Mas quando eu vi a Olivia ali dentro do salão, o coração bateu forte. E as coisas começaram a rolar. E eu precisava de um ministro de louvor, porque eu tocava violão, cantava, dava aviso, pregava, levantava oferta, encerrava o culto, era só eu. Botei o livro, ela ia ficar 15 dias lá fazer louvor, pregar para mim, passou no teste, irmão. Fui conversar com o pastor dela falou: ih, pastor Nelson, já separei aqui a ficha da Olivia Nair, uma moça preparada por Deus para ser esposa de pastor. Seu casamento é de Deus. 5 meses eu conheci, namorei, noivei, casei, bem casado. E agora, mês de julho desse ano, completamos 50 anos de casado. Oh, glória a Deus! Aleluia! 35 anos atrás, Deus falou comigo: vai para Ponta Grossa, sem dinheiro, sem nada. Eu convidei um jovem seminarista, falei: quer ir comigo, rapaz? Só que não tenho dinheiro, não tem igreja, não tem salário, não tem onde morar. Eu não sei como é que... Estou indo para Ponta Grossa. E ele falou assim: eu vou junto, conta comigo. Eu falei: meu Deus, já tenho 3 filhas, mais um cara para morar dentro da minha casa. Mas era alguém que estava decepcionado com o ministério. Me disse: eu não quero ser pastor. Posso te ajudar lá, mas ser pastor não. Mas hoje o pastor Alan está liderando uma igreja em Maringá, servindo ao nosso Deus. Foi restaurado tudo. Então, Deus tem feito coisas tremendas, tremendas na nossa igreja, irmãos. Coisas maravilhosas. Temos crescido, a igreja está crescendo. Estamos aí com cerca de 25 casais de pastores, né, pastor Rodrigo? 31 pastores, 18, é uma turma aí. Temos uma palavra de Deus, Rodrigo. Deus falou para mim, tempos atrás, que essa igreja vai ter 120 pastores. Então, se trabalha, arregaça as mangas, meu irmão. Ovelha, pastor tem que ter ovelha. Pastor tem que ter ovelha. Deus levantou pastor Rodrigo para liderar a igreja. Eu já estou com meus 75 anos, perna um pouco mole, mas estou aqui pulando ainda e não quero parar. Mas tempos atrás fiquei sabendo de um jovem que entregava água com a moto por aí. Falei: meu Deus, esse jovem se converteu? Não, está vindo na igreja. A Suene chega para mim: pai, eu vou começar um discipulado. Com quem? Rodrigo. Ele é solteiro, rapaz? É. Falei: minha filha, não dá certo esse moço discipular, rapaz. Não dá certo. Não, pai. O pai dele e a mãe dele vai participar do discipulado. Falei: então tá bom. Vou confiar na família lá. E o que que deu, hein? Hoje, tempos atrás, tive o privilégio de pegar um cajado, entrar aqui, entregar na mão deles, por direção do Espírito Santo. Eles estão presidindo essa igreja com muita unção, muita graça. É evidente que tem uma equipe pastoral por detrás, tem uma liderança tremenda. Irmãos, hoje somos mais de 1000 células, mais de 1000 líderes trabalhando, discipulando, treinando pessoas, ganhando almas para Jesus. Temos casais que estão com os ministérios, por exemplo, hoje vão receber aqui os casais, mas Jorge e Regina se converteram aqui na nossa igreja, irmãos. Pastor Mauro ficou sabendo de um homem que não queria nada com Jesus, mas que a mulher estava vindo na igreja. E o pastor Mauro foi lá e começou a discipular o Jorge, ler a Bíblia, conferir pela palavra. O homem se converteu e hoje é pastor, lidera aí os casais. Daqui a pouco vamos recebê-lo. Digam glória a Deus. Roberto e Dani lideram os adolescentes, irmãos, com 443 adolescentes, 61 células, digam glória a Deus. Pastor Felipe e a Adriana, casal precioso. Um dia o pastor Rodrigo chega para mim e diz: Pastor Nelson, tem um rapaz morrendo lá no pronto-socorro, e eu não sei o que faço, o senhor não pode ir lá orar por ele? Eu falei: vamos lá. Cheguei lá, a enfermeira me chamou de lado e falou: Pastor, estamos perdendo um rapaz. Se não fizer uma cirurgia urgente, agora, hoje, esse rapaz morre. Eu fiquei desesperado. Orei por ele, peguei o telefone, comecei a ligar para prefeito, secretário de saúde, deputado estadual, deputado federal. Falei: eu quero uma vaga. E a informação é que não tinha uma vaga nos hospitais de Ponta Grossa. Irmão, dentro de 10 minutos, 15 minutos, tinha 3 vagas em 3 hospitais da cidade para colocar o Felipe. Pastor Felipe, Rodrigo pega o Felipe e leva lá e faz a cirurgia, e está aqui hoje pastor da rede de jovens com 259 células, 1.242 jovens servindo ao nosso Deus. Digam glória a Deus. Deus levanta a Paty, o Luan aí, a Patrícia e o Luan, para liderar as crianças, irmãos. Coisa linda que eles estão fazendo. Tem 64 células de criança, 418 crianças em célula. Digam glória a Deus. Deus levanta o Silvio e a Kelly para liderar a escola de líderes, o Mário para... Jefferson e Ellen para liderar a consolidação com apoio de uma equipe maravilhosa. Hoje então somos mais de 1.000 líderes discipuladores, nós somos cerca de mais de 6.000 discípulos que estão em célula. E você que está aqui e não está em célula, procure um líder de célula e cresça espiritualmente. Finalizando, eu quero dizer para vocês: o ato foi fraco, cadê o João? O João que me anima. Quando o pregador fala assim: ah, estou finalizando, o João grita e todo mundo diz: ah. Só que esse tempo atrás um pregador falou: estou finalizando, a turma, ah. Ele pregou mais 45 minutos. Falei: meu Deus, tem que ensinar a igreja que quando tem um pregador de fora, se ele falar que está até finalizando, fica quieto, deixa ele terminar. Mas eu, vocês podem, estou finalizando, ah. Ah, maravilha, ah, maravilha. Finalizando, eu quero dizer: Jesus conta com você. Vou repetir: Jesus, o pastor supremo da igreja, fundador da igreja, rei dos reis, senhor dos senhores, ele salvou você, perdoou você, escreveu seu nome no livro da vida. Ele conta com você. Ontem eu dizia naquela multidão na Avenida Vicente Machado: os crentes que estão aqui são promotores do avivamento na cidade de Ponta Grossa. Nós não somos uma multidão, nós somos um exército, que temos um general que é Jesus Cristo. Somos organizados e estamos crescendo e multiplicando. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, é tempo de colheita, irmãos, é tempo de romper. Ninguém, cadê a banda? Corre aqui, irmãos. Vamos lá, eu quero que cante aquela música que vocês cantaram daqui a pouco. Ninguém segura a igreja do Senhor. Vai dando glória a Deus aí. Fica em pé, todo mundo aí. Oh, glória a Deus. Jesus conta com você. Vou repetir de novo: Jesus conta com você.